Senador Cássio de Maldana, senador Lúcia Vânia, senador Garibaldi Alves, senador Simon. Eu quero só, já falei na abertura da sessão, e casualmente agora vem mais um convite, dizer, senadora Lúcia Vânia, que eu não negarei os convites que eu recebo de todo o Brasil para fazer palestra. Recebo para alegria minha, não só o convite para a palestra, mas inclusive a homenagem, com medalhas, cartões de prata, título de cidadão, e que recebi de dezenas de cidades do Brasil todo. E me perguntaram se eu fui a Goiânia. Claro que fui a Goiânia, inclusive convidei Vossa Excelência na época. Eu acho que é mais de 9 anos atrás que eu estive em Goiânia para discutir o Estatuto do Idoso, que já é lei, já está fazendo quase uma década, o Estatuto da Igualdade Racial, que já é lei, a Política Salarial, que já é lei. Fui, fizemos um belo debate lá na Câmara de Vereadores, fui homenageado e posei lá, mas posei para não gastar hotel numa casa que a Câmara de Vereadores me indicou, vazia, vazia, mas que tinha duas pessoas lá dentro. Foi lá que eu fiquei, vazia, como tinha duas pessoas, acho que um segurança e alguém que fez limpeza. E retornei para cá. O que eu quero dizer é que se alguém pensa que eu vou parar de viajar pelo país, como tenho viajado sempre, e deixar de receber as homenagens que o povo tem me feito, está muito enganado. Tenho orgulho de dizer que recebi o título de cidadão da cidade de Salvador, na Bahia, da cidade do Rio de Janeiro. E Goiânia, eu acho que eu recebi o título de cidadão de Goiânia também. O título de duas ou três cidades já de Minas, cidadão da Paraíba, estou lembrando aqui agora, são tantos. Medalhas em São Paulo, quase em todo lugar. E procuro sempre viajar, de preferência com despesas de minha parte, e não despesa do Senado. E aí fico na casa dos que me convidam. Claro que eu não vou pedir ficha corrida de quem me convida, ou de quem aprova, ou na Assembleia, o título de cidadão, ou na Câmara de Vereadores. Por isso que eu venho à tribuna casualmente dizer que é um grande vereador que eu conheço, vai fazer o debate lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Já recebi o título da cidade, porque não nasci em Canoas, eu nasci em Caxias, em Canoas do Rio Grande do Sul, para discutir a PEC número 50 para acabar o voto secreto, que é de minha autoria. E tenho debatido ela pelo Brasil, e vou continuar debatendo a PEC número 50, que acaba com o voto secreto em todas as situações, e não numa ou outra situação. Até as redes sociais, que estão operando muito bem, elas têm feito esse trabalho de divulgar a PEC número 50 de nossa autoria, que não admite o voto secreto em nenhuma situação. Eu não entendo, em plena democracia, nós ainda estarmos votando secretamente. E por isso é que eu continuo insistindo na importância de acabarmos com o voto secreto. Quero dizer que inúmeros senadores apoiaram a PEC do fim do voto secreto. A ampla maioria dos senadores aqui na casa. Fiz um estudo e verifiquei que na maioria dos países do mundo não existe mais voto secreto. Só para lembrar aqui, como por exemplo, Estados Unidos da América, Inglaterra e Dinamarca. A proposta de minha autoria, ela se encontra aqui no plenário já. Já foi aprovada por unanimidade na CCJ. Eu vou torcer para que seja aprovada também rapidamente, senhor presidente. Mas eu quero, senhor presidente, para não falar só de coisas tão pequenas, como se os senadores podem ou não podem viajar ao Brasil para defender teses que viram lei, política de salário mínimo é lei. Nós construímos ela viajando o Brasil e discutindo com a sociedade da inflação. E na minha proposta é o dobro do PIB. Hoje, por acordo, claro, aprovamos aqui a inflação mais o PIB. O Estatuto do Idoso, de minha autoria, é lei. Da Igualdade Racial, de nossa autoria, é lei. E eu não faço lei trancada dentro do gabinete. Eu faço discutindo com a sociedade brasileira. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o Senado já aprovou por unanimidade, está lá na Câmara e eu quero aprovar ainda esse ano. A ministra Maria do Rosário organizou agora uma comissão e me convidou para fazer parte, que vai aprofundar, à luz da Convenção Internacional, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tive a satisfação também de participar ativamente do projeto da Comissão da Verdade. O senador Rodolfo Rodrigues não está mais aqui, participou no debate da comissão, e por isso
Eu vim à tribuna no dia de hoje, nesses meus 15 minutos que ainda me restam, falar da Comissão da Verdade e da sua importância. No final dos anos 70, vivíamos ainda sob o regime de exceção imposto pelo golpe militar de 64. A década do chamado milagre econômico, ou milagre brasileiro, que foi também um período permanente de conflito e intensa repressão, chegava ao fim com uma das mais graves crises econômicas da história do país. O governo militar sentia crescer a oposição depois das derrotas eleitorais de 74 e 76. E, sobretudo, depois das históricas greves que eu participei, porque naquela época eu era sindicalista, de 78 e 79. Aí, senadora Lucia Wanda, lembro, numa oportunidade, em plena ditadura, que eu fui convidado para fazer uma palestra na Europa para falar o que acontecia no Brasil. Os órgãos dos direitos humanos montaram um dossiê para que eu levasse para o exterior para dizer o que estava acontecendo aqui. Daí, em São Paulo, me fizeram varredura total no corpo, vou ficar por aqui, nenhum momento vou dizer que houve tortura ou agressão, e o dossiê foi confiscado. Mas eu fui, com a força da palavra, contar na Europa o que estava acontecendo aqui no Brasil. Mas, enfim, senador Cacildo Maldani, a abertura política que já vinha sendo discutida tornou-se imperativa, e foi nesse contexto que foi promulgada a Lei da Anistia em 1979. Começava, naquele momento, o reencontro da nação consigo mesma. Nas belas palavras, lembro eu, de Teotônio Vilela, relator do projeto que se tornou lei. O processo de anistia, senhor presidente, com o espírito de reconciliação que a marca ajudou, sem dúvida nenhuma, a sanar alguma das feridas abertas durante os anos de chumbo da ditadura militar. Outras, no entanto, continuaram abertas e sangrando. Era preciso avançar para que a justiça se fizesse completa. E é nesse sentido que devemos entender a retomada do processo pela presidenta Dilma com a constituição da Comissão da Verdade. Essa comissão, senhores senadores e senadoras, por um lado, dá continuidade ao processo de reconciliação que foi iniciado em 79, com a concessão da anistia aos envolvidos na luta política de 1964, ou seja, a época do golpe. Por outro lado, aprofunda esse momento processo, associando ao desejo de reconciliação e à necessidade de se fazer justiça, esclarecer os fatos e a verdade e botar abaixo aqueles que mentem e tentam, com meias palavras, deixar as pessoas na dúvida do que realmente aconteceu. Por isso, senhor presidente, é que eu entendo como fundamental o trabalho da Comissão da Verdade. Ela há de apontar o caminho da verdade, da transparência, para que o nosso povo conheça a sua própria história. Trata-se também de garantir a todos os brasileiros, tanto aos que vivem e viveram aquela época, filhos da ditadura, muitos deles, infelizmente, mas que muitas vezes ainda aguardam a expectativa da justiça. Senhor presidente, não podemos esquecer nem negar o nosso passado, especialmente os erros, os crimes, a tortura, e preparar o caminho para que isso não se repita nunca mais. Ditadura, nunca mais. Tortura, nunca mais. Nossa história, senhor presidente, é o repositório de nossa experiência acumulada. A experiência acumulada é que nos dá a sabedoria. Roubar a memória de um povo é barrar o seu crescimento. Para isso, também, a Comissão da Verdade há de realizar um trabalho essencial e imprescindível. É preciso que tenhamos claro, senhor presidente, o sentido e o alcance da Comissão da Verdade. Não se trata aqui de revanchismo, não se trata de reabrir um processo já fechado, de mexer em feridas, não se trata de promover, não, caça às bruxas. O que se busca não é vingança, não é vingança, mas é justiça, transparência e a verdade. O que devemos querer, antes de mais nada, é nos conhecer melhor, conhecer o que aconteceu ontem para agir hoje, pensando num futuro melhor para todos. O processo não está fechado e resolvido somente pela lei da anistia. Em alguns casos emblemáticos, longe disso eu poderia dizer, devemos lembrar que os crimes de desaparecimento forçado de pessoas são crimes permanentes. Jamais podemos apagar. Para além daqueles diretamente envolvidos nesses casos que sofrem há décadas com a falta de esclarecimentos, deveríamos nos perguntar, nós brasileiros, se queremos conviver eternamente esse sofrimento que representa essa ignorância, onde os familiares não sabem nem aonde estão os corpos daqueles que foram assassinados, mutilados, torturados durante a ditadura.